Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe, coach profissional, speaker, empreendedora, fundadora da Clarify, uma plataforma de coaching e host deste podcast onde exploramos sem filtros o impacto real do coaching na vida, no trabalho e nos relacionamentos. E hoje mergulhamos no território mais desafiante, mais bonito e transformador que existe, que é os relacionamentos amorosos. Vamos abordar várias perguntas importantes, como por exemplo, o que é que separa uma relação feliz de uma relação que está por um fio? Como é que alguém pode transformar a sua relação, mesmo que o parceiro pareça não estar a colaborar? Ou para quem está sozinho, o que é que pode começar a fazer para encontrar a relação que deseja, sem perder tempo com a pessoa errada? E por isso, convidei um dos nomes mais respeitados nesta área, Eduardo Turgal. O Eduardo é coach de relacionamentos há quase duas décadas, Business Master Coach pela Behavior Coaching School desde 2005, professor certificador em Enneagrama EPTP, constelador sistémico e fundador do Instituto Enea Coaching, que é responsável por já ter formado mais de 200 pessoas em Portugal e no Brasil. O Eduardo tornou-se uma referência mediática na área dos relacionamentos, tendo participado como especialista em programas de televisão, como por exemplo Casados à Primeira Vista, que ainda roda na SIC. Este ano, dias 4 e 5 de outubro de 2025, o Eduardo vai realizar o maior evento dedicado ao amor e aos relacionamentos em Portugal de sempre, o Love Summit, a não perder. É 4 e 5 de outubro, certo?
Exatamente.
Com milhares de horas e sessões realizadas e uma abordagem prática e acessível, o Eduardo ajuda as pessoas a desenvolver inteligência emocional, a melhorarem a comunicação e a superarem bloqueios afetivos que impedem relações verdadeiramente satisfatórias. Neste episódio vamos falar disso e muito mais, com ferramentas práticas, com histórias reais e, quem sabe, provocações. E, portanto, se está numa relação ou se está à procura dela, talvez este episódio é mesmo o clique que faltava. Eduardo, é uma honra, muito obrigada
por teres aceito
o convite.
Acho que é sempre bom estarmos a conversar com alguém sobre temas tão relevantes no dia-a-dia e ainda mais sobre relacionamentos, não é? E tô, é eu sou duplamente satisfeito de estar aqui hoje.
Muito, muito obrigada. Eu sem mais demoras, eu passo já à primeira pergunta, porque tens tanto para partilhar da tua visão e da tua experiência, e começo talvez com uma pergunta mais geral. O que é isto do coaching de relacionamentos? Como é que ele se distingue, por exemplo, de uma terapia de casal?
Ah, ok, boa. Então, olha, aqui na perspectiva do coaching ou desta intervenção na parte dos relacionamentos, nós em particular, nós usamos uma metodologia própria que visa essencialmente o seguinte: ninguém encontra uma relação se não se descobrir, se não se tornar responsável pela sua relação, mesmo que ela seja má. Aliás, há uma questão que muitas vezes ocorre, que é: olha, Eduardo, eu tenho imenso azar com as relações. Já houve três relacionamentos que eu tive que foram abusivos ou foram tóxicos. E eu digo sempre: há uma pessoa comum aos três. Okay? E a única pessoa comum aos três é você, portanto vamos trabalhar em si. Então esta parte da desconstrução, de olhar para nós e perceber a responsabilidade que nós temos dentro da relação, é um princípio básico dentro da nossa intervenção. Depois de nós fazermos essa transformação daquilo que são as crenças que muitas vezes colocam a pessoa agarrada a este perfil de relacionamentos, ou a aceitar porque acha que não é merecedora demais, ou porque acha que de alguma forma não está pronto para receber um amor completo, então começamos a trabalhar na pessoa para ela construir a relação que ela verdadeiramente deseja. Isto pode ser feito em casal, pode ser feito individualmente, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa está fora de uma relação e mantém os padrões que tinha da relação anterior para a próxima relação. E o que nós queremos evitar é tudo isso, é que a pessoa se possa evoluir neste processo de amoroso para se tornar mais perto dela mesma e depois, claro, e mais importante, quando se entregar uma relação, sentir que essa entrega é uma entrega completa e não uma entrega que é condicionada pelas relações passadas. Funciona um pouco em comparativa, quase como se nós pensássemos aquela pessoa que fez 20 dietas. A pessoa, quando vai para a 20ª dieta, já vai pensar que vai falhar. E já vai pensar que a nutricionista vai dar a receita errada e tudo vai dar errado. Nas relações acontece muito o mesmo. E é isso que condiciona nós não estarmos livres. O principal ponto de intervenção, que eu acho que é fundamental observarmos, e o ângulo que devemos observar, é até que ponto nós podemos ficar livres para amar. E logo desde o início, nós temos péssimas condicionantes, Porquê? Primeiro porque temos uma grande influência dos nossos pais naquilo que é a influência que nos dão do ponto de vista educativo, amoroso. Nós olhamos sempre para os nossos pais como um exemplo de amor. Nós somos frutos desse amor. E às vezes esses exemplos que nos são dados inconscientemente não são os melhores exemplos, são exemplos de relações mais frias, mais distantes, menos completas, mas para nós isso passou a ser o nosso standard. E depois agravamos, quando nós começamos a ter um pouco mais de formação, nós começamos a ver a Disney, Hollywood, e vem todos aqueles contos de coisas incríveis e maravilhosas. Quando nós chegamos à questão do relacionamento, não encaramos como uma coisa suficientemente séria. Porque se nós pensarmos o quanto nós investimos na nossa carreira, por exemplo, um caso muito simples. Quantas pessoas colocam tempo na agenda para estar com o seu companheiro? Ou com a sua companheira? Quantas? Se calhar consegues contar uma percentagem muito ínfima, ok? Mas quantas pessoas colocam tempo na agenda para, por exemplo, fazer o que nós estamos a fazer aqui hoje? Uhum. Marcamos na agenda, estamos aqui os dois a conversar.
Certo.
Então, até que ponto nós encaramos a nossa carreira profissional como uma coisa importante e, em paralelo, quanto nós não damos a devida importância, por exemplo, uma relação amorosa? Porquê? Porque todos aqueles ensinamentos que nós tivemos da Disney, dos nossos pais, não havia esse tipo de marcações. Nós, por exemplo, acontecia.
Acontece,
eu costumo dizer sempre que o grande problema da Disney é que não há dia a seguir. É the end, toda a gente ficou feliz, viveram felizes para sempre, mas isso não existe na relação. O viver felizes para sempre é um trabalho diário, é um trabalho de agenda, de colocar na agenda para estar juntos, para haver momentos a dois.
Certo.
E nós ignoramos muito desse trabalho que é importante fazer.
Certo. Portanto, disseste aí várias coisas, começar connosco, não é?
Uhum.
Mais do que encontrar a pessoa certa, é tornar-te primeiro a pessoa certa, é isso?
Repara, a questão é, a pergunta que muitas vezes nós temos que fazer é assim, eu gostava de me encontrar, uhum. ou seja, se eu tivesse uma pessoa igual a mim, eu gostava de namorar com essa pessoa, gostava uhum. de casar, ter filhos com essa pessoa. Então, muitas vezes o que acontece é, as pessoas estão muito focadas em eu tenho que encontrar a pessoa ideal.
Certo.
E eu reforço que devemos pensar ao contrário. Nós devemos tornar a pessoa ideal para uhum. que quando a outra pessoa chegar, nós estamos certos que somos a pessoa certa.
Certo, certo. E também falaste em há uma pessoa comum em tudo isso, não é? Nos três que falharam, e muitas vezes eu levo-me a mim próprio para a relação seguinte. Portanto, se eu não estou.
E muitas vezes estão a fechar uma relação e buscar exatamente o padrão igual,
pois.
Porque não resolver o seu padrão interno.
Exato.
Porque muitas vezes o que acontece é que as relações são um mapa de crescimento.
Uhum.
Eu costumo dizer que são dos mapas mais poderosos de crescimento em conjunto com a parentalidade, são dos mapas mais fortes de crescimento. Porque nos mostram muitos espelhos nossos, muitas fragilidades nossas. E se nós vamos para uma relação e fechamos aquela relação como uma fuga, inevitável que nós vamos encontrar alguém que vai continuar nessa dor. É quase como um trabalho que não completaste. Então
uhum.
vem alguém que traz exatamente um trabalho semelhante para que tu possas completar. E não completas, foges ao trabalho. Volta outra vez alguém que... Então é esse mecanismo que nós temos que conseguir fugir.
Certo. Portanto, da autoconsciência também.
Sim,
oi Eduardo, ao longo dos anos, e isto interessa muito, eu também sou casada, vai fazer 12 anos, estou junto há 13, muito feliz, graças a Deus, e acho que tive muita sorte na pessoa que tenho ao lado. Por isso tenho muita curiosidade para perceber o que é que tu tens visto ao longo dos anos, e tu também és casado, que são hábitos ou atitudes que caracterizam relações felizes e, pelo contrário, que padrões é que tendem a levar a um afastamento emocional, físico?
Olha, assim, acima de tudo, tudo é um trabalho,
uhum.
ok? Eu sei que isto tira um pouco da magia e eu costumo até dizer que a paixão é um grande inimigo do amor.
Uhum.
Porque a paixão nós não precisamos fazer nada, tudo acontece, a vontade está sempre presente, ok? Agora, casais felizes e que continuam felizes lado a lado, eles têm, acima de tudo, uma admiração para outra pessoa. Isso é essencial. Se eu não admirar essa pessoa, vou tentar transformá-la.
Uhum.
Esse é o maior defeito das relações. Tentar que... Vou só fazer um pequeno ajuste para que a pessoa fique como eu quero. Quando a pessoa ficar como eu quero, não está pronta. Portanto, e por norma as relações acabam. Mas a primeira questão é, de facto, é haver essa admiração. Depois haver um trabalho contínuo de estimular a presença com outra pessoa. Não há nada mais precioso que nós podemos ter na nossa vida que é tempo.
Uhum.
Okay? O tempo que nós estamos frente a frente, o tempo que nós estamos lado a lado, é a coisa mais preciosa que existe na vida, porque é a única coisa que nós sabemos por cada instante que passou agora nesta nossa conversa, nós não voltamos a ter.
Certo.
É um tempo que já acabou. Se nós pensarmos na nossa vida como finita, nós esgotámos um pouco deste nosso tempo para, neste momento, estarmos aqui a conversar os dois. A relação é exatamente o mesmo. O tempo que eu dispenso para estar com aquela pessoa, tempo de qualidade, passou a ser um grande valor dentro da relação. Claro que hoje em dia, qual é que é o grande desafio? Nós vivemos com uma sociedade que tem imensas distrações. É fácil puxar para um telefone e de repente podemos estar ao lado, mas já não estamos.
Uhum. Não estamos presentes.
Não estamos presentes. E o tempo de qualidade desta presença, para mim, é um dos fatores mais importantes. aliado a isso, o toque, uhum. que é algo que é muito importante. Nós somos animais que precisam de tocar, de sentir, e sentir que outra pessoa está ao nosso lado e nos toca no dia-a-dia, seja com um beijo, com uma carícia, com um adeus, com um até já, tudo isso é muito importante para que a relação possa continuar e se manter, ao fim e ao cabo, de uma forma fluida. Então, eu diria que estes três pontos para mim são essenciais para que uma relação continue, e algumas delas têm que ser provocadas. Ou seja, se tens um momento de trabalho intenso, de muita frustração, de preocupações, claro que há menos tempo para estar em tempo de qualidade.
Certo.
Tens que se esforçar nesse sentido. Há menos vontade de tocar outra pessoa, estás mais focado se calhar nos teus problemas e menos na outra pessoa. Tens de fazer um esforço para que isso aconteça. Então, eu acho que a relação é um trabalho que nós temos muitas vezes de contrariar aquilo que é o óbvio. Que é o óbvio é ficar afastado, o óbvio é ficar preocupado com outra coisa. Não, nós temos que ir para além do óbvio, temos que ir procurar o que é que de facto gera fundamentação na relação. Eu vejo a relação como uma terceira entidade. Okay? Onde nós depositamos valor. Então, se cada uma das pessoas deposita valor nessa conta bancária, não é?
Certo.
Essa conta bancária vai servir para alguns momentos menos fáceis que a relação possa passar, só que nós temos de estar sempre a colocar dinheiro nessa conta para que ela possa crescer. Okay? E esse toque, o estar presente, o olhar, o estar em presença com outra pessoa, ter qualidade com outra pessoa, faz parte desse valor da conta bancária.
Certo.
Em contraponto, as relações que não funcionam e que se afastam lentamente cometem estes três erros, ou seja, não admiram outra pessoa, tentam transformar essa pessoa para que ela fique do jeito que a pessoa quer, de uma forma ou de outra acabam por não valorizar o tempo de qualidade. Muitos casais que eu acompanho, nós vamos a perceber que eles não tiram um fim de semana a dois porque estão focados na família, nas crianças, trocam parentalidade por conjugabilidade. Quando nós temos que perceber que a conjugabilidade só fortalece a parentalidade, não o contrário.
Certo.
A nossa parentalidade não fortalece a conjugabilidade. Isto parece um pouco chocante, nós achamos que os nossos filhos são tudo. Mas antes dos nossos filhos estava cá um companheiro ou uma companheira.
Uhum.
E esse trabalho fortalece a parentalidade. Filhos felizes são felizes porque gostam de ver os pais felizes.
Certo.
E às vezes ter os pais felizes significa tirar um fim de semana a dois, tirar férias a dois. E eles vão entender mais tarde que isso era uma coisa de qualidade. Para que a relação possa estar mais forte, mais serena, para haver mais consenso nas pequenas coisas de parentalidade. Então, este tempo a dois, esta qualidade, este tocar, este haver partilhas de momentos a dois, é aquilo que ou existe e fortalece, ou não existe e afasta.
Uhum. Muitas vezes as pessoas têm um bocadinho alergia a marcarem, não é? A agendarem. É. Para estarem juntos. Ah, não, isso devia ser uma coisa natural.
Não existe coisas naturais. Repara, o que acontece? Quando nós estamos na fase da paixão, há coisas naturais, tipo a pessoa fica acordada até às 3 da manhã a conversar, a pessoa está disponível para conversar horas e horas a fio. Só que isso exige que nós estejamos sempre na fase da paixão.
Certo.
E a paixão é uma coisa que...
Estamos quando... carregados de químicos também.
Claro! E sim. O que acontece? Quando baixa toda essa química dentro de nós, aparece uma coisa maravilhosa que se chama amor.
Certo.
E esse amor precisa, em alguns momentos, ser estimulado. Lado, precisa ser trabalhado para ver, perde um pouco a magia da paixão, mas ganha outra coisa muito importante, que é a consistência, o amor verdadeiro para outra pessoa, e a partir desse momento vai haver picos de paixão.
Certo.
Ao longo da relação. Okay? Há, aliás, uma frase muito interessante sobre a questão da paixão e o amor, que é, quando nós estamos na paixão, de uma forma ou de outra, eu não te vejo, mas tu moves-me imenso.
Tu moves-me.
Moves-me, porque sim. Eu movimento-me para ti, certo. Eu vou ter contigo, eu faço tudo. Quando entramos na fase do amor, já não me moves tanto, mas agora vejo-te.
Sim, certo.
Okay? Que agora vejo-te tal e qual como tu és, e por isso que eu admiro a forma como tu és, o teu sorriso, a forma como tu fazes certas coisas, como não gosto de outras coisas. Isso é amor, é aceitar a pessoa tal e qual como ela é. Na paixão, tu tens uma imagem que tu criaste e idealizaste dessa pessoa, ela encaixou no ideal que tu criaste, mas esse ideal não existe.
Certo.
Move-me imenso, mas não é real.
E ainda não conheces a fundo, não é?
E não conheces.
Esther Perel, que tem uma frase muito gira, que é amar, ou amor, love. É um verbo.
Exato.
Não é? Tens que o fazer.
Tens que fazer.
Tinha requer ação. Pois. E mesmo no início, quando havia a fase da paixão, no fundo agendavas, não é? Agendavas
sim.
Um date, agendavas.
A questão muitas vezes é quando tu dizes assim, vou agendar um fim de semana.
Sim.
Ou vou agendar um momento ao final do dia para estarmos hoje. Há casais que dizem, mas é muito difícil, nós temos pouco tempo.
Pois.
Assim, calma. Onde é que vocês esgotam o tempo? Eu sei onde é que esgotam o tempo. Quando vão adormecer os filhos e ficam a dormir ao lado deles.
Sim.
Porque é fácil, porque se está cansado, etc. Mas há um dia da semana onde isso não pode acontecer. É um acordo entre o casal.
Certo.
Porque acontece? Exemplos práticos. Uma das pessoas vai adormecer o filho e fica a adormecer. O outro começa a ver uma série, ou começa a ver uma, ou vai para um Instagram, ou vai para uma rede social qualquer, e de repente, quando o outro chegar, ele está desconectado. E portanto, quando sai do quarto, meio a dormir, a outra pessoa está no outro mundo. Então a sensação é de solidão. Eu acho que hoje o maior drama que nós vivemos nos dias de hoje é de facto solidão. Porque nós podemos estar rodeados de pessoas e ninguém está com ninguém.
É,
e isso reflete-se de uma forma ainda mais significativa na questão amorosa. Porquê? Porque o amor desperta muitas das nossas feridas emocionais da infância. Então, sempre que nós temos naquele momento de procura de conexão, procura de repente não está lá. E essa solidão é ainda mais agravada e a relação muitas vezes acaba por se deteriorar por causa disso.
É possível estar-se ainda mais sozinho numa relação, não é? Do que propriamente
sozinho.
Eu acho
sozinho. Que é a maior das solidões.
Certo.
É quando estamos de facto ao lado de alguém e estamos sós.
Certo.
Eu acho que isso é muito mais doloroso do que estar só e sentir e ter consciência estou só porque não está aqui ninguém.
Certo.
Acho que é muito mais doloroso quando se está só e ao lado está alguém que não está.
Certo. Há um autor que obviamente tu conheces, que escreveu o livro Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Ele não fala precisamente neste framework, mas depois foi adaptado os três U's e os três C's. Nós falámos disto aqui num episódio. Os comportamentos que o masculino não pode fazer sob pena de afastar o feminino, que era o unseen, unsafe e understood ou misunderstood, não é? Portanto, tem que haver, tem que notar, tem que olhar.
Yeah.
Tem que
compreender também.
Tem que fazê-la sentir-se segura, não é?
É?
E tem que compreender. E ao contrário, a mulher, e eu vou resumir isto numa frase só para tu comentares, lembrei-me agora. Ela, os três C's, não é? Não criticar, falaste nisso, não querer mudar,
certo.
Também o coaching, e não querer. E não se fechar, não close
sim.
off, não é? Portanto, há aqui um bocadinho esta coisa do homem precisa de sentir preciso, precisa de sentir que a mulher precisa dele, e a mulher precisa de sentir segura e vista.
Sim, eu costumo. Resumir essa frase, porque já há muitas interpretações, eu acabo por resumir em duas formas diferentes. Eu acho que o homem precisa ser herói na relação, e portanto precisa ser visto, reconhecido, alguém que de facto protege, alguém que traz a segurança. Isso é uma necessidade do masculino, não
certo.
Significa que nas relações às vezes há estes papéis trocados, alguém
certo.
Tem uma energia mais masculina ou feminina, portanto nem sempre é associado ao homem ou à mulher, e a mulher precisa de ser correspondida. Então, esta correspondência também vem de compreensão, de aceitação, de estar ao lado, de escutar, de compreender, de estar do lado.
Uhum.
E esse mismatch, estava a faltar a dizer em português, mas essa falta de correspondência de um lado e do outro faz com que cada um deles tente resolver o problema da forma como eu resolveria.
Certo.
Ok, então acaba por gerar este contraste, que é de facto o homem tenta fazer com que a mulher seja herói, heroína do processo, e ela diz: não quero,
não
eu quero
é que eu
ser
quero.
Acolhida,
certo.
Eu quero é ser de facto segura. E estas confusões de papéis que hoje em dia estão muito afetados também por esta confusão que se vai gerando dentro da sociedade também. Eu acho que nós estamos a passar uma fase de muita transmutação. Então, há pouco falamos antes até de começarmos, esta nossa geração. Passa de uma vivência onde as coisas, as regras eram minimamente estabelecidas para regras que estão muito confusas, não é? Eu acho que estamos a adaptar-nos porque está tudo a ser tão rápido. Porque, imagina, se nós pensarmos, vamos lá, os nossos pais, se calhar, tinham que os pais dos pais é que davam aprovação, tinham que haver aquela cor toda, e de repente há uma relação que começa a aprender na nossa geração onde não, nós podemos criar as nossas relações na escola, ir a uma discoteca, conhecer os amigos, amigos de amigos, e de repente tu vês que isso. Passa a ser feito através de digital, de apps, então tudo está confuso. Eu acho que, ainda que a rapaziada mais nova se está a adaptar muito mais facilmente, há aqui uma faixa etária que está completamente no meio desta. Está assim.
Ensanduichada
entre o tradicional ou mais rigor possível, até tipo, não, por WhatsApp começa-se e acaba-se uma relação. Portanto, acho que este choque está a acontecer.
Eu já te vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso, mas sim, realmente há bocado falávamos e eu dizia, bem, não deve ser fácil. Insistindo agora ainda no ponto das relações, o que acontece, e falaste um bocadinho em filhos e rotinas,
uhum.
As pessoas caem um bocadinho em piloto automático, não é?
Sim.
E falaste que é preciso ter consciência, é preciso ter intenção. Se tu tivesses que dizer aqui algumas dicas para quem nos ouve, como é que podes manter uma relação viva, como é que podes manter a paixão?
Olha, é assim, primeiro e acima de tudo é importante perceber que a paixão é uma coisa que não é constante.
Certo. Sim, falaste
é importante, porque se não tivermos a consciência disso, parece que a nossa relação não está certa. Hoje em dia, deixa-me só fazer aqui um paralelo rápido para não me perder, que é, há um risco grande hoje em dia, porque tu abres uma rede social e parece que toda a gente está apaixonada. Eu costumo brincar e dizer assim: como é que é possível? Esta malta já acorda com o make-up feito, com o cabelo impecável, não é? Dizem, lá em casa não é assim, tipo. E há muitas pessoas que perdem essa noção entre a realidade e esta ficção que hoje em dia entra pela nossa, nos olhos adentro com às 7 da manhã, às 8 da manhã, quando tu acordas, que antigamente tinhas que ligar um canal, ver um filme, ver alguma coisa, e hoje em dia acontece que isto está disponível em qualquer instante. Pronto, este é um primeiro ponto que eu acho que é importante. Esta comparação traz-nos muitas vezes uma visão errada daquilo que é a realidade. Okay? Pronto, a paixão é uma coisa que aparece, que nós temos que trabalhar sobre ela. Algumas coisas que são importantes, por exemplo, ter algo preparado para o futuro, ter datas preparadas, uma relação viva daquilo que foi o passado e a experiência do passado. Então, recordar memórias é uma coisa boa. Por isso é que se tem álbuns de casamento, não é só para estar lá, para dar a seca aos amigos, é também às vezes para relembrar coisas, para revisitar o passado e ao mesmo tempo ter agendamento para o futuro. Porque a perspectiva de futuro é aquilo que nos une.
Sim.
Eu não mantenho uma relação com ninguém, até de amizade, se eu não vi que tenho futuro com essa pessoa, certo? A relação amorosa é igual. Nós devemos ter estratégias para... Temos férias marcadas para daqui a X tempo, temos uma atividade que vamos fazer, temos um fim de semana que está marcado, de dois em dois meses temos um fim de semana só os dois, ou temos um fim de semana onde vamos estar com amigos que gostamos de estar em conjunto. Todas essas atividades são coisas importantes que estimulam a relação, que dão perspectiva e dão futuro à relação. Porque a relação precisa de passado e precisa de futuro. Porque só assim é que nós nos permitimos estar no presente felizes. Ou seja, todas as relações têm dificuldades. Todas as relações... saudáveis têm desafios, problemas a enfrentar. E quando nós sentimos estes desafios e estes problemas que estamos a enfrentar, nós podemos sentir que, primeiro, estamos agarrados a um passado que é forte,
uhum.
a nossa conta bancária da relação
tem depósito.
Tem depósito, e nós sentimos que há coisas muito importantes que vamos fazer para o futuro. Portanto, nós não queremos... quase que eu não quero colocar em causa a nossa relação por uma discussão fútil, porque eu tenho um momento agradável. Isso não é uma estratégia de evitação, e porque isso não é positivo. Isto é uma estratégia de compreender que há pequenas coisas que não justificam. Repara, onde é que se dão a maior parte das discussões em casal? Em 4 metros quadrados, entre a máquina de lavar a louça e a máquina de lavar a roupa. Porquê? Porque o que está em questão não é as tarefas, o que está em questão é uma insatisfação que eu tenho em relação a alguma coisa que está acontecendo na relação ou não está acontecendo na relação.
Uhum.
E não tem que ser num hotel luxuoso. Pode ser a coisa mais simples do mundo, pode ser um almoço no parque.
Fora daquele contexto.
Fora do contexto.
Uhum.
Onde cada uma pessoa assim, hoje, este mês é a minha vez de organizar, e vai agarrar uma e faz um piquenique, e vai para um parque e faz um piquenique com a sua companheira, e aquilo é incrível, porque foi algo que é fora da rotina. A rotina, e eu digo sempre que o problema das relações não é a rotina, o problema das relações são as más rotinas.
Não é que a rotina mata a paixão?
Não, o que acontece é a má rotina mata a paixão. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma avaliação daquilo que é a rotina que funciona e a rotina que não funciona. Há rotinas que não funcionam e nós temos que ter a capacidade de olhar para elas e pensar: esta rotina não está a ser útil para a relação. Imagina, se há a rotina de quem vai deixar deitar as crianças, fica a dormir e ouvir telemóvel enquanto está ao lado da criança, isso não é uma rotina positiva para a relação. Tem que ter a capacidade de observar e sair. Uma rotina que seja, por exemplo, uma vez por mês nós temos um fim de semana só os dois, é uma boa rotina. Então a rotina por si não é condenável. O que é condenável é o tipo de rotina que eu escolho para me abstrair de investir, de marcar, de agendar a nossa
sim,
relação.
Assim, aliás, há bocado falavas em ter rotinas de marcação de tempo para...
Por exemplo, e isso é uma rotina positiva.
Claro,
não é?
Claro. Eu agora há uns dias ouvi uma entrevista do Ronaldo, achei graça, a dizer: dieta, eu não falo em dieta, eu falo em rotinas.
Exato.
Como saudável por rotina, não é?
Por rotina, não porque,
ter...
tem, porque a dieta sua é uma obrigação que tem que se fazer, não é?
Certo.
E isso é uma perspectiva de que há alguém que está alinhado com alguma coisa mais importante do que só comer.
Certo. Eu, por acaso, agora lembrei-me, enquanto falavas, eu ouço muito queixas de mulheres em relação à divisão de tarefas, porque falaste que a discussão, ou seja, que não é equitativo.
Mas repara,
que,
muitas vezes o que é que falha aí? Comunicação.
É comunicação, não é?
Porque não há
depois
capacidade.
Gera-se ressentimento.
Repara, o que acontece? Não é suposto eu dizer isto. Ele é que tem que saber.
Pois.
Malta, não existe
assumir,
isso, ok?
Não.
Não, ninguém tem uma bola de cristal. E depois é assim, eu costumo brincar sempre assim: o único problema que tu tens é que casaste com um homem. Porque assim, ele não vai pensar igual a ti, ele não vai pensar que é suposto fazer isto ou aquilo. Tu tens de ter uma capacidade de comunicar que estas tarefas são importantes. Não é porque, não é para me ajudar, é porque isto faz parte dos dois.
Certo.
Partilharmos estas tarefas. E o homem vai perceber isso e vai dizer assim: ok, então o que é suposto eu fazer? E não a base de tu devias saber. Agora, a questão é, isso é muitas vezes fruto de má comunicação, mas também uma certa chantagem emocional. que é, eu tenho sempre um trunfo que eu te posso apontar.
Uhum.
Ok? Então eu vejo sempre mais do que aquilo que aparentemente é.
Certo.
Ou seja, muitas vezes essas críticas é uma forma de manipulação, que é quando eu quero eu consigo te castigar, é quando eu quero eu consigo dizer que não estou feliz, e portanto eu uso esta ferramenta como uma ferramenta de manipulação.
Uhum.
Manipulação, no sentido em,
sim,
que te posso dizer que estás errado, te posso dizer que não estás a fazer a coisa certa. Porque a comunicação acaba com esse problema de uma vez por todas, porque se a pessoa souber quais é que são as tarefas, ela vai ficar responsável, depois pode cumprir ou não cumprir. É muito mais justo,
uhum,
que é não cumpriste e tu sabes que essa é a tua tarefa. Outra coisa é, se foste saberes que a tarefa era esta.
Certo.
Isso não existe.
Certo. Aí está outro hábito, não é? A comunicação. Mas as mulheres têm uma forma de comunicar indireta, não é? Costuma-se dizer.
Certo.
Mas porque, temos, repara, que entender que não. Tem que ser...
Vamos fazer aqui um exercício muito simples. Se uma mulher liga para outra mulher, imagina uma mulher está no trânsito e liga para outra mulher, e elas falam durante meia hora, ok? E elas estão a conversar sobre vários aspectos, e no meio há quase que um texto quase invisível, que ambas compreendem.
Sim.
Okay? Se o homem for no meio do trânsito ligar para o outro, eu dou 10 segundos até que o outro homem pergunte: precisa de alguma coisa? Que é? Porquê que me estás a ligar? Se não estás a ligar, precisa de alguma coisa. Então, o que é que se passa? Está alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Porque a lógica de comunicação é muito mais direta no ponto de vista,
certo,
do homem. E falo sempre do homem na perspectiva de energia masculina e,
sim,
energia feminina, ok?
Sim.
Mas isso é uma capacidade e é uma habilidade que é importante. Hoje em dia, e falando aqui da questão da energia masculina e feminina, é que hoje em dia se está a exigir cada vez que os homens tenham mais energia feminina e as mulheres tenham mais energia masculina, e depois fica uma grande confusão no meio deste processo todo.
Uhum.
Agora, a comunicação de facto é distinta. Então, o que é importante também? O homem ter a capacidade e a coragem de dizer assim: olha, o que é para fazer em concreto? Vamos definir as tarefas, vamos organizar as tarefas, ok? Eu não quero ficar sempre em penalidade. Porque o que acontece? Isto tem um risco. Se eu estou sempre em penalidade em casa e que me estão a apontar que eu devia ter feito e não fiz, que eu era suposto ter feito aquilo e não fiz, de repente o que acontece? Acontece que eu vou para um ambiente profissional onde me dizem: estás a fazer isto muito bem,
uhum,
gosto muito da forma como tu fazes isto, onde é que eu prefiro estar o meu,
claro,
tempo?
Claro.
E depois o que acontece? Eu fico mais tempo no trabalho do que em casa, porque, claro, no trabalho tenho mais validação e em casa não tenho validação. Mais um fator de distanciamento.
Claro.
Porquê que aconteceram tantos divórcios após e separações após a pandemia? Porque as pessoas em casa tinham rejeição, tinham crítica, e no Zoom tinham validação porque estavam sós. E muitas pessoas que se juntaram após a pandemia juntaram-se através do Zoom.
Uau.
Okay? Porque as reuniões eram muito mais satisfatórias do que quando eu saí e havia a crítica: porque não foste buscar o miúdo, porque não fizeste assim, porque não vais à rua, porque devias ter feito isto desta forma. E esta crítica constante, tanto da parte do homem como da mulher, gerou imensos afastamentos e separações, exatamente porque não havia vínculo.
Certo.
Okay?
Certo. E ao criticar, ao culpar, eu também estou-me a desresponsabilizar, não é? Pela minha,
sem
parte,
dúvida,
que eu podia ter comunicado.
Sem dúvida.
E é um bocadinho um reforço positivo, não é?
Sim.
Como é que vamos fazer isto? E olha, obrigado por teres feito, não é? Muita perla aí. Eduardo, eu sei que uma das tuas missões é ajudar mulheres acima dos 40, não é? A transformar, não, a alcançar a sua relação de sonho, mesmo quando o seu companheiro se recusa a participar. Eu estou a citar.
Uhum.
O que é que estas mulheres então podem fazer para transformar a sua relação quando o parceiro ou o outro parece não estar disponível para mudar?
Ok. Deixa-me só fazer aqui um disclaimer. Isto é válido também para homens, ok?
Exato.
Ou seja, no caso, é só uma questão de direcionamento de mercado. Acho que de uma parte ou de outra, ambos têm que fazer este trabalho.
Boa.
Agora, o que acontece? Cada um de nós tem aqui uma responsabilidade, e no meu caso eu trabalho através das mulheres, por coincidência comecei a trabalhar com mulheres e depois acabei por me direcionar nessa perspectiva, que é, de uma forma ou de outra, não há educação dentro da relação. Nós não tivemos educação do ponto de vista de relacionamentos. Eu te vou dizer mais. Há dias estava a conversar com uma editora e era engraçado como dizíamos o seguinte. Eles estavam muito espantados, que é, porquê que se vende mais livros sobre desenvolvimento pessoal do que, por exemplo, um ato mais concreto que é relacionamentos? E assim, porque ninguém lê livros de relacionamentos no autocarro. Tu podes estar a ler um livro sobre desenvolvimento pessoal no meio do autocarro hoje, ok? Há 15 anos atrás era...
Sim.
Não era,
sim,
uma boa onda.
Cordel.
Mas hoje em dia até é uma coisa tipo, olha que estilo, a pessoa está a ler um livro de desenvolvimento pessoal. Mas se tu tiveres um livro de relacionamentos, toda a gente vai criticar, inconscientemente, ou tu vais sentir criticada.
Uhum.
Que é, estar a ler deve estar à rasca no relacionamento. Parece que é uma questão de tabu ainda, entendes? Parece que há um certo peso ainda em olhar para o relacionamento como uma coisa. Tu precisas de ajuda no teu relacionamento, toda a gente precisa, mas é quando tu precisas, olha, não sabia, pensava que estavas bem. Há sempre aquela imagem que é suposto estarmos bem. Isto é muito ainda herança dos nossos pais, quando, mesmo quando as relações não estavam bem, era fingir.
Uhum.
Ok? E havia sempre essa história que está sempre tudo bem, não se fala sobre a relação é um tema tabu. Continuamos a viver na mesma mentalidade muito pequena de olhar para os relacionamentos como uma coisa que é um problema, parece-nos uma doença qualquer. Okay? Em contraste com o relacionamento de desenvolvimento pessoal, que há uns anos, atenção, os primeiros livros de desenvolvimento pessoal, eu fui comprá-los uma loja no Chiado, numa zona que dizia esoterismo e bruxaria. Okay?
E nós agora rimos.
E nós agora rimos porque a FNAC está invadida disso, mas sim, na altura era esoterismo e bruxaria. Portanto, esta parte, esta evolução, nós podemos fazer ainda na parte do relacionamento amoroso. Ainda não existe. E quando eu comecei a trabalhar com essas mulheres, era no sentido de elas se descobrirem. Eu dizia sempre: eu ajudo-lhe a encontrar o homem da sua vida. Ok? Como? Descobrindo a mulher da sua vida, que é você. Enquanto não fizer esse trabalho, não consegue ter exigência, não consegue ter responsabilidade, não consegue pedir ao outro para fazer certas coisas. E depois, há um momento onde você tem que aprender como é que os homens funcionam. Enquanto não aprender como é que os homens funcionam, não vai conseguir comunicar com eles. E isso não significa que tem que mudar, deixar de ser quem é. Importa, acima de tudo, de mostrar isto é como eu sou, de uma forma verdadeira, e aquilo que eu quero é que tu me respeites desta forma.
Certo.
E muitas dessas mulheres conseguiram transformar a sua relação comunicando de uma forma que os homens compreendam e não numa base de, olha, estou a fazer o meu trabalho, tu devias estar a ver. Não, não vai ver. Ele vai ver demasiado tarde. Então, muitas vezes, temos de ser, tem que ser, vai ter que ser você a informar que isto está a acontecer. Ok? E é bom que venhas. Senão vais ficar para trás.
Sim.
Porque eu vou-me descobrir a mim e vou criar uma relação que não é esta que nós estamos a ter. Então, esse é o trajeto que foi desenhado com esse percurso.
Essas diferenças, de facto, devia haver uma cadeira, pelo menos na universidade ou no liceu, não é? Não é só sobre anatomia física, biologia, não é? O cérebro, nós somos diferentes.
Repara, eu
não é que ele queira ser assim ou eu assado.
Repara, eu começaria nas coisas mais básicas, que é olhar para outra pessoa no sentido em que eu tenho que respeitar a outra pessoa, nós somos diferentes. Okay? E hoje damos a formação exatamente o contrário, okay? Que somos todos iguais, etc. E eu compreendo o conceito e não estou contra o conceito. Atenção, acho que é importante haver um respeito por toda a gente. Só que sempre que nós tentamos ir de uma ponta para outra ponta extrema, nós fazemos a geneira porque nós não percebemos que o meio é que está de facto a verdade.
Certo.
Então nós vimos num meio extremamente, se calhar há 20 ou 30 anos, onde isto era absurdo, onde o homem tinha havia uma relação de correspondência muito acentuada, ok? Já agora deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é, muitas vezes se diz que as mulheres eram dependentes dos homens, ok? Era interdependente, é a interdependência que nós hoje não a aceitamos, porque imagina, se nós vimos, por exemplo, na altura dos meus pais, a minha mãe, o meu pai era a pessoa que responsável pela parte das finanças, uhum. Ok? Era aquele que colocava dinheiro em casa, como se costuma dizer, mas a minha mãe é que cuidava de nós, então o meu pai não tinha acesso a nós. No sentido em que, vamos ver, que havia uma parte da casa de cozinhar, de cuidar dos filhos, etc., que os homens não tinham a mínima capacidade.
Certo.
Hoje em dia isso é impensável, pelo menos para mim.
Sim.
Eu quero ser autónomo daquilo que é a forma como alimento, estou com os meus filhos, a educação, tudo isso.
Mais.
Passou a ser muito mais nosso também.
Uhum.
Isso mudou as regras. Mas a relação continua a ser uma relação de interdependência. Okay? Só que as regras de interdependência mudaram.
Uma parceria, não é?
Exatamente. Somos mais em parceria. Nós podemos dizer que é mais justo, menos justo. Eu acho que isso é totalmente subjetivo. Eu, pessoalmente acho que é mais justo a forma como está. Para mim é mais saudável da forma como está. Agora, esta interdependência, quando se coloca na dependência, tendo os abusos que continuam a existir hoje, que são sempre condenáveis, existiu sempre esta relação de interdependência. Nós podemos dizer que era mais justo, menos justo, mais correto, menos correto, mas é sempre uma perspectiva subjetiva em função do tempo que estamos a viver. E, portanto, esta questão de encontrar um equilíbrio, de explicar desde criança, a nossa comunicação é diferente, o nosso tipo de acordo é diferente, a forma como nós respeitamos é fundamental, a forma como nós nos equilibramos dentro de uma relação é importante. A relação não é sobre vamos viver felizes para sempre. A relação é algo... Coisas que nós começamos a ensinar, se calhar num preparatório, num secundário, sobre a importância de definir objetivos, a importância de estar alinhados com as nossas expectativas. Hoje em dia temos, qualquer escola tem alguém a apoiar a área que vais escolher, mas ninguém tem ninguém a apoiar como é que tu escolhes o amor, por
exemplo. Certo, certo. Eu A mim fez-me imenso sentido quando me explicaram que isto tem a mesma origem no homem das cavernas, certo, não é? Que saía, certo, da caverna o homem e ia caçar com um objetivo claro, e por isso é que a comunicação também é clara e orientada ao resultado, e ia calado para não assustar o animal, e as mulheres iam todas juntas apanhar berries, como é que se diz?
As frutas, não?
Frutos vermelhos e essas coisas assim, e tinham aqui todas a falar muito para assustar os animais e, portanto, para depois dizer onde é que esconderam os frutos,
família,
e tomar conta da família. Portanto, isto tem uma origem,
certo,
não é que o homem queira ser assim e comunicar assim a mulher.
E por muito que nós socialmente tentemos mudar isso em 20 ou 30 anos,
podemos ter igualdade de oportunidades, mas não somos iguais.
Milhares de anos deste processo,
certo, okay? Milhares de anos, exatamente.
Estamos a tentar em 20 ou 30 anos mudar coisas que têm milhares,
certo.
Não vai funcionar tão rapidamente, e vamos encontrar um equilíbrio em breve.
Certo. E cada casal depois encontra a dinâmica, o que tu dizias,
não é?
O equilíbrio
as regras de cada casal é o mais importante para o casal.
Exatamente.
Diz que sejam regras. O que acontece? Nós estamos sempre um relacionamento é um conjunto de acordos. Eu costumo dizer que desde o momento em que se o homem abre a primeira vez a porta à senhora do carro, no dia em que não abrir, ela vai estranhar. Porque é um contrato.
É verdade.
E são pequenos acordos que nós vamos fazer ao longo da relação. O que acontece? Às vezes esses acordos não são revistos e passados alguns anos eles não estão válidos e ninguém parou para perguntar, isto é válido ou não? Se calhar já não é.
Lá está a comunicação,
não é? A comunicação e a avaliação.
E a avaliação, ok. Então, Eduardo, vamos agora então para quem está solteiro ou sozinho, não é? Sobretudo aquelas pessoas que já perderam um pouco de fé,
uhum,
ou que há pouco falavas, estão sempre a atrair o tipo errado, não é? Ou a pessoa errada. O que passos internos, externos é que estas pessoas podem dar então para encontrar a relação que querem?
Ah, eu acho
mesmo
que é impossível termos uma boa relação se nós não temos uma boa relação connosco. Portanto, eu acho que o desenvolvimento pessoal não é uma opção dentro do relacionamento. Acho que é mesmo uma exigência. Nós precisamos estar bem connosco, conhecermos as nossas fragilidades, lidar com elas, saber olhar para elas com um olhar gentil,
uhum,
até muitas vezes, uhum, não no sentido crítico, mas perceber um pouco das nossas origens. Nós nunca vamos para uma relação sozinhos. Trazemos sempre connosco as histórias dos nossos pais, dos nossos avós, das mulheres que sofreram, dos homens que foram abandonados. Tudo isso faz parte da nossa história. E é muito importante perceber que essas feridas vão ser ativadas quando nós gostamos de alguém.
Uhum.
Então, conseguir olhar para elas com gentileza, conseguir olhar para elas de uma forma em que nós aceitemos que aquilo que está ali... eu tenho que criar uma nova tribo quando estou com alguém. É uma coisa nova que eu vou gerar, é um novo paradigma que eu vou criar. Eu não posso viver este paradigma com as regras do paradigma anterior. Então, ter esta coragem, uhum, ter a coragem de olhar para a relação como algo que nós estamos a construir a cada instante, mas não começamos sozinhos. Temos que começar de uma forma honrosa também para quem vem de trás, mas libertar-nos também de quem vem de trás. Eu acho que este é um paradigma que é muito importante. E temos essa capacidade, porque muitas vezes nós unimos alguém com um objetivo muito egoísta. Mesmo que seja pela melhor das relações, há sempre alguma coisa naquela relação que nos ensina algo sobre nós.
Uhum.
E é importante que nós não vamos lá ensinar a aprender o básico. É importante que nós possamos estar um pouco mais evoluídos para que possamos ir para essa relação para um nível mais abastado daquilo que é a possibilidade de criarmos amor verdadeiro, de criarmos relações genuínas. E isso passa essencialmente por olharmos para nós de uma forma mais sincera, olharmos para nós de uma forma mais honesta. E isso pressupõe compreendermos as nossas feridas, tratarmos algumas delas, prepararmos para depois entrarmos numa relação. Portanto, eu diria que o primeiro passo para entrarmos numa relação é conhecermos bem e nunca começar uma relação a pensar que o que falhou na anterior foi outra pessoa. Se nós não trouxermos aprendizagem nenhuma da relação anterior, é muito difícil continuarmos uma relação saudável. Porque é fundamental dizermos assim, por muito que a outra pessoa possa ter feito errado, foi a dois. Qual foi a minha parte?
Uhum.
Foi a minha parte que não definiu os limites e a outra pessoa superou sempre esses limites. Foi a minha parte que procura que a outra pessoa fosse testada ou testasse. O que é que eu provoquei? Para que eu não repetir exatamente os mesmos erros.
Uhum. Neste mundo, agora é a última pergunta, antes de fazer mesmo a última pergunta, mas há bocadinho falavas das pessoas de 40, estão ensanduichadas entre,
sim,
as apps e o modelo tradicional. E há muita gente que já trabalhou em si, não é?
Uhum.
Que até já, ou talvez não, ou talvez ainda falta qualquer coisa, mas que continua a não aparecer aquela pessoa. Tens muitos casos desses?
Eu acho que é assim. Bom, vamos separar em duas partes. Primeiro,
certo,
eu tenho que conhecer suficientemente para compreender que isto é aquilo que eu sou.
Certo.
Depois eu tenho que ter clareza sobre a pessoa que eu quero ao meu lado.
Certo.
E depois eu não posso perder a oportunidade quando ela aparece.
Boa.
Ok?
Uhum.
Que é se de facto eu sei que eu estou pronto, se eu sei que a pessoa que eu quero é aquela pessoa, Por que raios é que se a pessoa passou por mim, eu não digo assim, vamos almoçar.
Certo.
Ok? Ou vamos conversar. E acho que essa coragem vem da clareza.
Certo.
Vem da clareza que eu tenho que ter em relação àquilo que eu sou e a clareza que eu tenho em relação àquilo que eu quero. Se eu tiver esses dois mundos bastante definidos, o terceiro passo, que é tomar a ação, eu acho que nós podemos falhar uma vez, podemos falhar duas, mas há terceiras, é assim, já é a terceira pessoa que me escapa, não vai escapar. Acho certo. Que aí temos de ter a coragem.
Temos de ter.
Seja
o medo,
como
não é?
For, enfrentar o medo que está na rejeição ou às vezes o medo de vir a dar certo.
Pois.
Que
é,
se dá certo,
sucesso,
de repente isto muda toda a minha narrativa.
Certo. Eduardo, última pergunta então. Tu podes partilhar connosco uma ferramenta simples, uma dica que alguém pode aplicar desde já para melhorar a sua relação?
Então vá, vou partilhar uma que eu uso.
Pode ser? Boa, ótimo, ainda
então,
melhor.
Nós temos, eu e Joana temos uma coisa que se chama o livro da relação.
Sim.
Já agora eu faço a celebração de casamentos e uma das coisas que eu ofereço aos noivos é um livro da relação. Que é não só a história que eles têm, mas depois a história que eles constroem a partir dali.
Okay.
Então nós temos esse livro. Esse livro tem sido devido a escrever ao longo dos 15 anos que estamos juntos, muitas vezes a falar sobre aquilo que são aprendizagens que nós fazemos todos os anos em momentos concretos. Nós somos obrigados a escrever naquele livro. E tem pelo menos 3 momentos do ano, no nosso aniversário de casamento, no aniversário da Joana e no meu aniversário. Pelo menos 3 vezes. Quando nós saímos fora essas 3 vezes, nós escrevemos. Nós levamos sempre aquele livro connosco. O que é que nós fazemos naquele livro? O que é que eu quero manter para sempre?
Uhum.
Então nós temos o stop, o start and then continue.
Sim.
Que é, o que é que nós temos que parar de fazer? O que é que nós temos de começar a fazer? E o que é que nós temos que continuar a fazer?
Uau.
Okay? São 3 ferramentas muito simples que nos ajudam a olhar com muita consistência para a nossa relação. Qual é que é o objetivo daquele livro? Para já manter-nos sempre conscientes daquilo que nós queremos na relação, para parar, continuar e começar. E depois temos a capacidade de um dia explicar aos nossos filhos que não é como tem na Disney, que a nossa história foi diferente. Houve momentos que nós tivemos que parar com coisas, houve momentos que nós tivemos que começar a fazer novas coisas e houve momentos onde nós consistentemente continuámos a fazer certas coisas. E essa é a chave. Muitas vezes para nós olharmos para momentos difíceis da nossa relação e conseguimos falar, olha, isto tem que acabar, isto tem que começar, isto tem que continuar. E fazemos uma avaliação regular da relação e lá está a nossa história, basicamente, com anos melhores e outros piores.
Que giro. Fazem isso em conjunto, ou seja, cada um
sempre.
Escreve, ou sentam-se os dois e escrevem
cada um
os dois?
Escreve e o outro lê.
Ah.
Cada um à sua vez. E às vezes aparece
mas é feito em conjunto.
É feito no mesmo momento. Excepto numa situação onde eu tenho uma coisa que eu quero dizer, ou a Joana que tem uma coisa que quer dizer que é delicada, já não acontece há algum tempo, e já vou-te, se puder, ainda houver tempo, ainda explico um desses momentos. Onde eu quero dizer uma coisa, mas eu não sei se vou conseguir dizê-lo de uma forma adequada, então eu escrevo ou ela escreve. Okay? Por exemplo, nós.
Também no livro.
Também no livro, está lá tudo escrito. Então, por exemplo, há uns anos atrás. Portanto, isto foi antes do nascimento da Vitória, pá, há 11 anos ou 12 anos atrás, nós estávamos a trabalhar muito, porque nós damos aulas online à noite, etc. Então, havia uma crítica constante, mas era difícil, porque quando havia essa crítica, dizia assim, mas o que é que eu faço? As aulas estão marcadas, ok? Eu vou aqui desmarcar, então havia uma certa tensão. Então, um dia, a Joana escreveu-me, eu sinto a tua falta, preciso estar mais tempo contigo e sentimos que estamos sempre a trabalhar, ok? E escreveu. Porque é difícil dizer aquilo, porque a ideia é, é os dois, ok? Então, nós sentámos com o livro à frente e assim, ok, então temos uma situação para resolver, como é que nós vamos resolver? Então, nós decidimos, naquele dia, passado, se calhar, meia hora de conversa, nós não trabalhamos mais à sexta-feira.
Okay?
Então, as sextas-feiras deixaram de ser um dia onde nós não trabalhamos, excepto quando há coisas que são inadiáveis, etc. Mas tentamos sempre compensar no outro dia da semana. Então as sextas-feiras passou a ser um dia onde nós deixámos de trabalhar exatamente porque aquele problema surgiu e foi escrito no livro, porque era difícil dizer de uma forma, de uma conversa aberta. Era fácil haver uma argumentação que matasse imediatamente a outra pessoa e dissesse, olha, não. E então, faz parte do trabalho, o que é que és que eu faço? É a nossa função, nós também temos horário livre, não temos compromissos, fazemos quando queremos. Não, espera, mas não estamos a ter tempo para nós.
Uhum.
Então o livro serve também, em alguns momentos, para escrever algumas coisas que não são fáceis de comunicar dentro da relação. E é o livro da relação.
Mas mesmo a forma como a Joana comunicou foi boa, não é? Não foi tu estás sempre a trabalhar? Ou...
Sim, sim. Mas esse é o princípio básico, que de facto nós não podemos colocar na outra pessoa a responsabilidade.
Certo.
Se nós colocamos na outra pessoa a responsabilidade, parece que eu não tenho nada para resolver.
Exatamente.
Okay? Exatamente. E a questão é passar muito para nós, ou para mim, e não para ti.
Certo.
É?
Certo. Como é que se chama o livro?
É, O Livro da Relação.
O Livro da Relação. Fantástico. Adorei a ideia, nunca tinha ouvido. Acho giríssima a ideia, Eduardo. Muito obrigada por esta conversa. Foi muito enriquecedora, foi cheia de dicas e prática. Portanto, agradeço em nome de todos os que nos ouvem. As três grandes ideias que eu levo desta conversa, eu acho que houve uma recorrente que foi começar connosco, não é?
Sem dúvida.
Que é a mesma coisa na maternidade, na liderança, em
sem
tudo,
dúvida.
Não é? Começar connosco, conhecermos-nos, quer estejamos sozinhos, quer estejamos numa relação, quer estamos a caminho de outra, de começar
sem
connosco.
Sem
trabalhar
dúvida.
Em nós, sermos a pessoa certa para atrair aquela pessoa que queremos. Houve uma segunda ideia muito importante que foi, de facto, o homem e a mulher são diferentes. E temos que aprender a comunicar, temos que reservar tempo, não é? Dizias tu, temos que tocar, temos que estar juntos, temos que cultivar esse toque. E havia mais um primeiro que era dentro daquelas hábitos. O primeiro era, portanto, o segundo era tempo. Agora esqueço.
É respeitar outra pessoa sempre, não é?
Exatamente. E a terceira, este livro da relação, que achei absolutamente fenomenal. E portanto vou mesmo deixar aqui um desafio às pessoas em casa. O que é que vão começar a fazer hoje, não é? Para criarem a relação que querem. E então deixo o desafio, talvez. Não sei se tu vendes isso ou criar esse livro, mas isso era um produto muito
verdade, giro. Fazemos esse livro à medida para casais. Quando faço
quando
a celebração do casamento, fazemos um livro à medida.
Sim.
Porque é feito à mão, é cozido à mão, é feito tudo, é artesanal, é um trabalho muito bonito.
Pronto, então.
E às vezes pedem-nos para fazer se mesmo sair o casamento ou nas bodas de qualquer coisa, diz: olha, eu quero o livro. E às vezes a gente faz à medida para os casais também.
Aí está uma ideia. Enquanto não for possível fazer isso, pelo menos fazer em casa, não é?
Sem dúvida.
Artesanalmente.
Sim, sim, um caderno.
Experimentem fazer agora nos próximos 7 dias. Costuma dizer-se: não somos o resultado das circunstâncias que nos rodeia, somos os criadores da nossa vida e da nossa relação, não é? Todos os dias. Portanto, Eduardo, muito obrigada, foi fantástico.
Obrigado também, foi um prazer.
Foi um prazer.
Passou rápido.
É verdade. Obrigadíssima, Rita.
Obrigado também.
Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.